A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da Mapar sobre direito militar. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto tão interessante é o presidente da Comissão de Direito Militar da OAB Paraná, o advogado Jefferson Augusto de Paula. Ele fala mais especificamente hoje sobre o terceiro simpósio de direito militar que aconteceu recentemente. E caso você ouvinte tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Jefferson. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. É uma satisfação estar aqui novamente, poder tirar a dúvida dos ouvintes da Rádio Paraná Educativa, e é sempre uma honra poder colaborar e disseminar o direito militar a nível dessa grande emissora de rádio.
E doutor, para a gente começar então a nossa conversa, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes no que consiste o chamado direito militar, o que é abrangido por esse ramo do direito?
Direito militar é um ramo do direito muito desconhecido, pois não existe essa disciplina nos bancos escolares, ou seja, as faculdades de direito não ministram essa disciplina. E é um ramo muito importante porque nós temos hoje muitos militares estaduais, né? Uhum. Bombeiros, o pessoal das Forças Armadas, do Exército, Marinha Náutica. Ou seja, nós temos hoje toda uma classe de trabalhadores e que são regidos por esse tipo de direito. Então nós temos desde o direito penal militar, o direito processual penal militar. Então todo aquele militar que infringe uma norma penal responde perante uma justiça militar. Então aí tem a ideia do penal e do processo penal. A questão do direito administrativo, né? Esse é uma outra gama do direito administrativo militar, porque tudo aqueles atos que são realizados pelos militares podem ser passíveis de algum tipo de punição. Nós temos o direito civil militar e temos o direito previdenciário, ou seja, só esse ramo do direito já abrange todos os sub-ramos, né? Penal, processo penal, administrativo, civil, previdenciário, entre outros, né? O direito à saúde também.
Uhum.
Isso quer dizer, É um ramo do direito que deveria ser tratado nos bancos escolares, nas faculdades, e infelizmente, por uma questão de desinteresse, quem sabe a palavra seria essa, nós não temos isso dentro das faculdades de direito.
Uhum. E doutor, recentemente a OAB Paraná realizou o terceiro simpósio de direito militar. E quais foram os objetivos desse simpósio?
O objetivo principal é divagar, ou seja, nós procuramos propagar o direito militar, fazer com que as pessoas conheçam esse ramo. E aqueles que trabalham com isso, aqueles que operam com o direito, possam estar antenados nas novas mudanças, né? Nós tivemos recentes alterações do Código Penal Militar e o objetivo foi que esse tema viesse em discussão para que as pessoas passassem a saber o que mudou e quais são as consequências aqui em diante dessas alterações do nosso Código Penal Militar.
Uhum. E quais foram as principais questões debatidas durante o evento, doutor? O que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes?
Acontecia agora, a partir de 2017, uma ampliação da justiça militar. Antigamente, a justiça militar julgava apenas os crimes militares previstos no Código Penal Militar. E agora, por força de uma legislação 13.491 de 2017, houve uma ampliação do leque de crimes que passam agora a ser objeto de processos criminais perante as varas de auditoria ou as auditorias militares.
Uhum.
Então a ideia desse evento foi demonstrar para o público em geral quais seriam então essas alterações, qual foi essa amplitude dessa competência da justiça militar, e nós procuramos então trazer renomados juristas, né, para que eles pudessem explicar então e participar desse debate, dessa ampliação dessa competência agora da justiça militar.
Uhum. E, doutor, para a gente entender um pouquinho melhor o assunto, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes quais são as principais obrigações e também os direitos dos militares aqui no Brasil?
Pois bem, nós temos dois tipos de militares, né? Nós temos os militares das Forças Armadas, nós chamamos os militares da União, que são os integrantes do Exército, da Marinha Aeronáutica, e nós temos os militares dos Estados, que são os policiais militares e os bombeiros militares. Então, quando a gente fala em obrigações, nós estamos falando de uma categoria de profissionais que deve sempre zelar pelo respeito das leis, ou seja, o militar é uma pessoa obediente à legislação. E ele tem dois princípios que são fundamentais, que é a hierarquia e a disciplina, ou seja, a disciplina, a manutenção da ordem, do respeito, né? Isso para eles é uma base. Sem isso, eles não tem como se ter uma instituição militar. Hierarquia da mesma forma, ou seja, é o tipo da classe que galga, né, as suas ascensões através dos postos, né, que são desde soldado, depende da situação do exército, vai até o coronel, enfim, sim, entre outras situações, né, postos maiores, generais. Então, hierarquia e disciplina são condições principais dos militares. Os direitos dos militares, eles têm por ser uma categoria especial, a própria Constituição determina que eles tenham todo um regramento de direitos e que para a alteração desses direitos deva ser feito também por lei específica, né? Então, a própria criação de leis para os militares, ela é uma situação diferenciada. A própria Constituição, então, assegura a eles lá todos os direitos inerentes à função, e bem como a sua reserva, ou seja, depois que eles já têm o seu tempo de trabalho, quando eles forem para a sua inatividade, e a Constituição, então, traz esse rol aí de direitos especiais para eles.
E, doutor, a gente sabe que o Código Penal Militar é de 1969, né? E o senhor considera que ele ainda está adequado aos tempos atuais?
Em verdade, não. Nós temos discutido a nível de Brasil a necessidade da reforma do Código Penal Militar e do Código do Processo Penal Militar. Então, nós estamos hoje em 2018, se passou muito tempo, né? Nós precisaríamos de um código mais atual, que atendesse às necessidades da nossa época, certo? E existe, então, em discussão no Congresso, a alteração desse código. E houveram 9 audiências públicas a nível de Brasil. Eu participei da última delas, que foi em Porto Alegre, onde nós pontuamos de que alguns artigos deveriam ser suprimidos, outros alterados, né? Enfim, para que houvesse uma adequação do código à nova realidade dos dias de hoje.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com o presidente da Comissão de Direito Militar da OAB Paraná, o advogado Jefferson Augusto de Paula. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre como funciona o chamado direito militar e também sobre o terceiro simpósio de direito militar que aconteceu recentemente e foi promovido pela OAB Paraná. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, explica também para os nossos ouvintes uma questão que muitas pessoas têm dúvida, que é como é organizada a justiça militar no Brasil, como que ela funciona?
Nós temos dois tipos de justiça. A justiça militar da União, que é aquela que julga os integrantes do Exército, da Marinha Aeronáutica. Daí nós temos, então, as circunscrições das justiças militares. Curitiba tem aqui uma circunscrição, onde os militares das Forças Armadas do Paraná e de Santa Catarina, quando forem responder um processo, responderão aqui em Curitiba, onde é a sede. E nós temos as justiças militares estaduais, as propriamente justiças militares, que é o caso do Rio Grande do Sul, que é o caso de São Paulo e Minas Gerais, que existe uma justiça militar própria, e temos nos demais estados as varas da auditoria militar que fazem às vezes justiça militar. Então nós temos a justiça militar da União, justiça militar dos estados, né? Nós temos 3 estados com justiça militar própria, e nos demais estados nós temos um juiz comum, né? Um juiz de direito, que faz às vezes de juiz auditor, e passa então a julgar todos os militares estaduais lá que venham a cometer algum tipo de crime militar.
Uhum. E, doutor, o que configura-se como crime militar?
Por essa alteração que aconteceu pela Lei 13.491, a ideia, para nós fazermos uma ideia geral, é aquele militar que na atividade ou no exercício da sua função, ele venha praticar um crime. Ou seja, antigamente o crime militar, propriamente dito, seria somente aquele crime previsto no Código Penal Militar. Hoje não. Hoje, por exemplo, um crime de tortura, que é um crime que não está previsto no Código Penal Militar, está previsto numa legislação esparsa. Quando um policial praticar um crime supostamente de tortura, agora configura-se como crime militar. Ou seja, é todo aquele crime praticado dentro da função. Ou seja, o policial militar, quando está atuando e venha praticar um crime, nesse contexto, então, de forma ampla, de uma forma simplista de explicar, ele configuraria, então, um crime militar. É aquele crime praticado no exercício da função pelo militar.
Uhum. E, doutor, quando a gente fala nesse assunto, né, da justiça militar no Brasil, de crimes militares, uma dúvida que às vezes as pessoas têm é por qual razão os militares são julgados por uma justiça especializada. Por que que isso é feito?
Não é só o caso do direito militar, né? Nós temos, por exemplo, a justiça do trabalho, nós temos a justiça eleitoral, ou seja, nós temos que algumas questões necessitam ser julgadas por pessoas que tenham conhecimento técnico sobre a matéria. Hoje em dia, como não existe a matéria de direito militar nos bancos escolares, você tem hoje juízes de direito, promotores de justiça, que nunca estudaram isso, né? Uhum. Então, como é que pessoas vão passar a julgar se eles não têm um conhecimento teórico sobre isso? Quando você diz que existe uma justiça especializada, você diz que alguém que se preparou, alguém que fez um concurso público, né? E ele está exercendo então aquela função porque ele tem um conhecimento teórico. A justiça militar ela tem uma situação interessante que chama-se o escabinato. Nós temos então um conselho de julgadores formado então por militares e pelo juiz. Isso faz então que você tenha um juiz que conhece da legislação e você tenha os militares que conhecem da vivência prática. Isso faz então com que a decisão seja a mais possível de acerto em razão de que você soma esses conhecimentos. Você faz com que os militares saibam o que aconteceu, por que aconteceu e consigam entender essa dinâmica dos fatos. E, por outro lado, você tem o juiz de direito que conhece da lei. Então, essa somatória de conhecimentos faz com que a justiça militar possa dar decisões melhores para aquele caso concreto. Então, nós temos que efetivamente ter pessoas que conhecem. E você ter uma especialização da justiça, eu acho que esse é um dos pontos principais, porque você faz com que não seja um desconhecido, um leigo, que esteja julgando um fato tão importante como um fato praticado por um militar.
E, doutor, o senhor diria para os nossos ouvintes que a justiça militar aqui no Brasil ela é célere e eficiente?
Sim, nós temos a prova disso, que nós temos a nossa justiça militar estadual, por exemplo, né? O fato do processo ser julgado para a nossa justiça militar estadual, ele é rápido, ele é mais rápido que um processo comum e ela é eficiente, né? Você tem, perante a nossa justiça estadual, poucos casos de prescrição, ou seja, você tem efetivamente uma polícia judiciária militar que faz uma investigação mais séria, uma investigação mais séria e faz com que quando vá para a justiça você tenha um promotor que consiga dar conta daquele fato de forma mais rápida, um juiz que tem tempo na agenda para poder marcar as audiências e fazer com que aquele processo consiga ser julgado num tempo mais curto do que normalmente a justiça comum. Ou seja, o número de processos que tem numa justiça militar ele é inferior e isso faz com que você tenha uma justiça mais rápida e mais eficiente.
Uhum. E, doutor, conta um pouquinho agora para os nossos ouvintes também sobre o trabalho desenvolvido pela Comissão de Direito Militar da OAB Paraná. Um pouquinho sobre qual é esse trabalho e quais são os objetivos da comissão.
Seguinte, Jéssica, quando eu me formei, no Paraná existiam mais ou menos 12 advogados que trabalhavam com direito militar. Hoje passa de 300, ou seja, nós temos muitos militares que saem da instituição militar para se tornar advogado, ou muitos militares então que vão para a reserva, né? Reserva, a gente chama o nome de aposentadoria, eles se aposentam, né?
Uhum.
E passam então a advogar. Isso fez com que nós tivéssemos que criar a comissão para que nós pudéssemos ter um controle de que esses advogados pudessem lutar por suas pautas. Ou seja, aquela reivindicação que era de um ou de outro passa a ser uma reivindicação conjunta. A ideia de nós termos uma comissão é nós termos uma organização de advogados, né, que possam, ao exigir melhorias para o seu trabalho, o façam de forma coletiva. Então, o objetivo da comissão foi esse, foi aglutinar profissionais do ramo para que pudessem discutir e verificar o que era necessário para esses advogados trabalharem de forma mais eficaz e, por isso, então, a ideia da comissão. Somado a isso, veio a ideia de nós difundirmos o direito militar e aprimorarmos a discussão sobre o direito militar. Fizemos, então, vários eventos, como você citou, o terceiro simpósio de direito militar, trazendo, então, pessoas de respeito, de renome, para vir falar para esses advogados e para estagiários e para operadores do direito as inovações, o que, que nós devemos estar antenados, né? O que nós devemos ultrapassar por ser situações antiquadas, para que a gente pudesse ter uma justiça militar melhor, um direito militar melhor e advogados, né, de direito militar com mais conhecimento e mais aperfeiçoamento para que pudessem lidar nos seus casos concretos nos seus escritórios.
Uhum. E como que tem sido, doutor, a sua experiência profissional na coordenação dessa comissão e atuando na área?
Tem sido muito boa, certo? Eu tenho aprendido muito com os meus colegas, né? Nós temos hoje lá profissionais altamente gabaritados e nessas trocas de conversas, de discussões aí, nós temos visto muitos problemas e nós juntos conseguimos dirimir muitos desses problemas, né? Então, esse acesso que a Comissão de Direito Militar hoje tem dentro das instituições, dentro do Ministério Público, dentro da magistratura, né? Nós vamos até o Poder Judiciário, a gente reivindica, eles nos atendem dentro das instituições militares, muitos problemas pontuais que existiam, nós conseguimos chegar ao corregedor, ao comandante da unidade e ali nós temos conseguido resolver todos esses problemas. Então, tem sido muito positiva, né? E a Comissão de Direito Militar tem tido uma boa aceitação, ou seja, toda vez que a gente vai, nós somos bem recebidos e a gente percebe efetivamente que existe um respeito perante essas pessoas e essas instituições com a nossa comissão.
E, doutor, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como o que poderia ser aprimorado na justiça militar brasileira? E de que forma que a gente poderia ainda torná-la mais eficiente, por exemplo?
Em verdade, muitas pessoas desconhecem, né? Acho que a publicidade disso, né? A justiça militar tornando-se pública para que as pessoas conheçam e possam lá, eventualmente, fazer denúncias, reclamações de algumas ações de militares. Mas a justiça militar, ela tem tido um ponto muito positivo que ela tem feito essa divulgação. E, principalmente, ela tem feito a aperfeiçoação, o aperfeiçoamento dos seus profissionais. Ou seja, constantemente os juízes militares se encontram, participam de eventos entre eles ou aberto ao público externo. Isso faz com que você tenha hoje juízes mais capacitados, juízes com melhores condições de julgar. E, efetivamente, a justiça militar ela tem um destaque. Apesar de ser desconhecida para muitos, para aqueles que a conhecem, ela é uma justiça de destaque.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com o presidente da Comissão de Direito Militar da OAB Paraná, o advogado Jefferson Augusto de Paula. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o chamado Direito Militar e também estamos conversando sobre o terceiro simpósio de Direito Militar que aconteceu recentemente aqui em Curitiba. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Doutor Jefferson, quando a gente fala em direito militar, a gente tem escutado a expressão excludente de licitude nos últimos tempos, né? Queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes o que isso significa na prática e os prós e contras também desse excludente.
Os excludentes de licitude estão previstos no Código. Um deles, por exemplo, e o mais famoso deles é a legítima defesa. Ou seja, existe o direito do cidadão se defender, tirar a vida de outro para salvar a sua própria vida. O que tem sido dito nas redes sociais, no jornalismo, por conta até de campanhas de um dos presidenciáveis, né, seria a ampliação disso, ou seja, a ideia de que o militar que tivesse atividade e viesse a praticar homicídios, que de algum modo ele seria beneficiado por isso. A legislação é muito clara e ela tem alguns requisitos, ou seja, assim, para que se configure uma excludente ilicitude, o sujeito deve agir dentro da mais alta legalidade. Ninguém está autorizado a tirar a vida do outro sem que haja efetivamente uma necessidade para isso, sem que ele se sinta numa situação de ameaça. Ninguém pode chegar atirando quando não há necessidade de atirar. Então, a presença dessas excludentes, elas são importantes, porque você tem um policial militar que está tendo uma ocorrência e ele chega no local, às vezes o cidadão lá está armado, né, e vai efetuar tiros em relação àquele policial, ou a situações de criminosos, né, que efetivamente vão praticar o crime e acabam escolhendo por efetivamente atirar para matar um cidadão, um policial, e nesses casos essas excludentes servem para isso. O que se tem difundido nessas redes sociais e no jornalismo por conta dessa campanha, desse presidenciável, é essa ampliação irrestrita, ou seja, uma forma assim um pouco fora da coerência. Então, nós temos que dizer, um policial militar, ele tem que ter o direito de efetivamente salvar a sua vida em primeiro lugar. Ou seja, ele não pode ser alvo de um tiro, uma bala, né? Nós não podemos esperar que ele tome o primeiro tiro, não é essa a questão. Mas nós temos também que fazer com que esse policial militar, ele saiba o exato momento dele proferir. E existem técnicas, né? As academias militares, elas demonstram que numa situação de necessidade, esse policial militar, ele deva saber agir. Qual é a forma de efetuar o disparo, aonde atingir, como, né, evitar que um mal maior aconteça. Então, é importante ter isso, existe isso, a justiça reconhece isso, e o que não se dá para fazer é um discurso aonde você pregue uma atividade policial sem parâmetros.
E, doutor, outra questão que eu queria comentar com o senhor é a respeito da aposentadoria dos militares, que também é uma questão que gera bastante dúvida. Queria pedir para o senhor explicar como que essa aposentadoria tem funcionado hoje e se ela está adequada.
Dentro da Polícia Militar, por exemplo, todo militar que tiver 25 anos de serviço, ele tem o direito de fazer a sua aposentadoria proporcional. Então, ele vai para casa com 25, 30 avos dos seus rendimentos. Há uma discussão muito grande sobre isso, né? A ideia de uns dizem que são privilégios, outros dizem que é um direito, né? Até porque algumas atividades profissionais fazem com que aquele trabalhador mereça se aposentar de forma antecipada, como os profissionais da saúde, né, que correm riscos por causa das doenças, enfim, e assim como agentes de segurança pública. Então, você tem hoje um estresse muito grande e isso faz com que os policiais, então, se enquadrem numa categoria de que necessita. Existe toda uma questão de reforma da Previdência. Isso vai atingir, quer queira, quer não, em algum momento vai atingir os militares. Então, nós temos hoje um trabalho de 30 anos, para que ele possa, então, ir para a reserva, que ele possa se aposentar com seus salários integrais. E a nível estadual, por exemplo, nós temos essa questão desse benefício com 25, mas ele não vai embora com sua integralidade, ele vai embora de forma proporcional. Aí é uma questão dele aceitar isso, né? Se dispor a isso, certo? O militar pode ficar até 35 anos de serviço, né? É, o máximo que ele pode trabalhar são 35 anos, depende de alguns fatores de idade também. Mas, assim, o que se espera é que haja uma reforma da Previdência e nós estamos esperando de que forma isso vai atingir os nossos militares.
Doutor, conta para os nossos ouvintes também como que vai funcionar, quais são os planos da comissão para o ano que vem, né? No que vem a gente vai ter uma mudança, não é mesmo?
A OAB, ela tem uma gestão trienal e agora, então, em dezembro, ela encerra esse triênio. E a Comissão de Direito Militar, por ser uma comissão temporária, ela também se encerra agora. Então, nossa última atividade será no dia 27 de novembro, onde nós faremos um mini-evento e faremos, então, o encerramento da comissão. E esperamos que o novo presidente, ao assumir a OAB ano que vem, ele já, em janeiro, fevereiro no máximo, ele instale uma nova comissão para que a gente possa dar continuidade a todos esses trabalhos que estão sendo desenvolvidos, né? E para que no próximo triênio, então, nós temos uma comissão igual ou melhor à que está tendo hoje.
Doutor Jefferson, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, quero deixar o senhor à vontade para expor as suas considerações finais para os nossos ouvintes sobre esse tema tão interessante que a gente discutiu aqui hoje.
Eu gostaria que as pessoas passassem a ter interesse, os operadores do direito, os estudiosos, os estudantes, né, os acadêmicos, buscassem se inteirar o que é o direito militar. A justiça militar é a justiça mais antiga do Brasil. Ela veio com nossos colonizadores, né? Ou seja, desde quando Portugal chegou aqui no Brasil e trouxe junto o seu exército, nós passamos a ter então ali direito militar e justiça militar sendo aplicado aqui no Brasil. É um ramo desconhecido, então nós gostaríamos muito que as pessoas passassem a se inteirar sobre isso, passassem a ler sobre isso, né? E vão descobrir muita coisa boa. Nós temos um Código de Processo Penal Militar que, apesar de desatualizado em muitas coisas, ele é muito democrático em outras coisas. Mas isso é necessário que a pessoa se interesse e pesquise sobre isso. A comissão está de portas abertas para receber a sociedade em geral, uhum. Os operadores de direito, né? Estamos lá disponíveis para tirar dúvidas, que as pessoas venham participar dos nossos eventos, acesse o site da OAB, lá existe um link da comissão, nós temos uma página própria, temos também o Facebook, então nós estamos à disposição para tirar dúvidas, para acolher e enfim, somar, porque a gente possa então ter um direito melhor, uma justiça militar melhor.
Doutor Jefferson, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado aos ouvintes, boa tarde.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.